E o secretário municipal de saúde, Wanderson de Oliveira, compareceu à reunião para fazer aí a apresentação de seu relatório e fala com a gente a respeito do relatório e também da aprovação do Conselho Municipal. Wanderson, bom dia.
Bom dia Navarro, bom dia você que está sintonizado aí na Rádio Cabiúna. Realmente, ontem foi uma noite aí que nós, mais uma vez, apresentamos ao Conselho Municipal de Saúde, aos conselheiros que ali estiveram presentes, o relatório anual de gestão, que é uma obrigatoriedade, certo, desse documento, é dentre aqueles documentos que a saúde tem que dispor, né? E o conselho, como o órgão que representa toda a comunidade, que ele é eleito seus membros, quando ocorrem as conferências municipais de saúde, então a gente tem que apresentar para o conselho e o conselho aprova esse relatório. E esta aprovação faz parte da prestação de contas do município, que é encaminhado para o Tribunal de Contas. Então é um conjunto, tudo um está interligado com o outro. E o relatório nada mais é do que a apresentação que a gente faz ao longo do ano dos quadrimestres, que são três. Nós já fizemos a apresentação dos três quadrimestres de 2021, todos foram aprovados pelo Conselho, e ontem também aprovaram, então, o relatório anual de gestão, que é onde a gente cumpre com metas, com índices, com as necessidades que aquilo que é pactuado, aquilo que é, vamos dizer, programado anteriormente no plano de saúde do município. Tem o plano anual e tem o plano quadrienal, que é um plano de 4 anos que a gente tem que cumprir algumas metas. E é isso que a gente apresentou ontem para o Conselho Municipal de Saúde.
Na apresentação do relatório também, Wanderson, você falou algumas coisas, por exemplo, que está melhorando a saúde aqui do município, algumas novidades que você também apresentou para o pessoal do Conselho de Saúde. Enfim, fala também a respeito dessas novidades, algum desenvolvimento que você está fazendo em vários setores da saúde, tanto no posto de saúde, como também a parceria com a Santa Casa, tudo isso, né?
Navarro, a gente, enquanto gestor da saúde, hoje eu estou como secretário de saúde, e é Deus quem tem esse poder de dizer como que é a nossa vida na semana que vem, no dia de amanhã. Por sua vez, o prefeito Jaelso, que é o nosso comandante aí, no caso da gestão aí do município, e a gente tem desenvolvido ações aí dentro de um planejamento que a gente programou. Como foi falado ontem na reunião do conselho, a gente desenvolve ações que visem a melhoria do sistema de saúde. Essa melhoria passa por onde? Essa melhoria passa pelo atendimento que você recebe na farmácia, pelo transporte que é feito, pelos exames que são disponibilizados, pelas consultas médicas, pelo medicamento que é ofertado, pela cirurgia, por tudo o que envolve a saúde pública do município. E a gente então tem que buscar sempre a melhoria. A gente não pode se conformar com aquilo que existe, certo? As metas, elas sempre têm que ser mensuradas e tangíveis, aquilo que você vai alcançar. E é assim que a gente tem trabalhado. E dentre isso que você falou, que a gente falou ontem, nós temos então a nossa Santa Casa, que é responsável pelo atendimento de urgência e emergência, o pronto-socorro, como a gente fala. Ela está dentro da rede municipal de saúde. Por quê? Porque ela é a porta de entrada das pessoas que estão em situação de risco, como foi colocado. Você mesmo até ontem fez uma colocação, certo? Já que você esteve conosco, né? E aí foi falado a respeito de uma pessoa que às vezes ela chega só com uma dor de cabeça, mas é um conjunto. Mediu a pressão e a pressão também está alterada, então é uma somatória. A dor de cabeça com a pressão alta representa um outro tipo de atendimento. Então, a gente consegue fazer hoje este planejamento junto com a Santa Casa, certo? Com o corpo clínico. Hoje nós temos o Dr. Caio Fogaça na direção clínica, Dr. Ronaldo, certo? Como diretor do pronto-socorro. E a gente está trabalhando em conjunto para melhorar esse fluxo, esse atendimento. A Santa Casa é um exemplo. A gente tem a questão dos médicos que vão estar agora começando a desenvolver um trabalho nas unidades básicas de saúde, mais 10 profissionais, certo? Então a gente vai ter uma oferta aí de muitas consultas no decorrer do dia. E isso representa o quê? Representa que, no mínimo, em determinadas unidades de saúde, ou praticamente em todas, vamos dizer assim, vai ter sempre um mínimo de 32 consultas por dia. Uhum. Isso quer dizer o quê? Que a fila que tinha da madrugada, ela tende a acabar. O fluxo de pessoas no posto central para passar pelo médico tende a diminuir, porque todo mundo vai ter condição de se dirigir a uma unidade de saúde para ser atendido, certo? E isso que eu estou dizendo, o mínimo é de 32 por unidade, pode chegar a 40, certo? Então a gente tem gargalos ainda, a questão do pediatra, que a gente tem dificuldade em achar esse profissional hoje, e nós temos dois pediatras que são credenciados, não são concursados, e eles têm um limite para atender, eles estipulam quantidade de pacientes. Eu não posso exigir que ela atenda ou ele atenda 30, 40 pacientes por dia. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso, sabe? Então, às vezes não tem aquele pediatra no posto X, mas eu tenho como atender no posto central aqui o pediatra, se você precisar passar naquele dia. Agora, se você quiser passar por aquele pediatra, você vai ter que esperar. Assim é também na rede privada de saúde, né? Você tem que aguardar um tempo.
Uma coisa que você estava frisando é a questão da melhoria. Melhoria não só no atendimento, como também melhoria na diminuição de custos para o gestor municipal, no caso a prefeitura, diminui custo com menos ônibus andando, menos pessoas vindo para cidades de fora, melhoria do atendimento, melhoria também no tempo de espera do paciente. Tudo isso é melhoria, né, Ivan?
Navarro, a gente é assim, não é um processo assim que representa uma melhoria, vamos dizer, da água para o vinho, mas a gente está caminhando para essa melhoria. A gente melhorou o transporte, a gente consegue hoje mandar um pessoal que vai para Arapongas numa condução, num veículo só para Arapongas. Então, antigamente, saía daqui, passava em Londrina, deixava todo mundo em Londrina, aí o ônibus ia para Arapongas. Chegava lá em Arapongas, o último exame era às 5 horas da tarde. Quem estava em Londrina, quem estava no ônibus desde as 4 e meia da manhã e está em Londrina o dia inteiro esperando, tinha que esperar o ônibus de Arapongas para vir embora. Hoje não. Hoje, então, também quem vai para o ICL, que é o Hospital do Câncer, a gente está fazendo essa separação. Eles vão num ônibus, eles sempre voltam antes do que as outras pessoas que estão aguardando.
É um para Arapongas, um para Londrina.
Dois para Londrina e uma van para Arapongas, para Cornélio. A gente tem, ao mesmo tempo, Jacarezinho, São Jerônimo da Serra. A gente tem, assim, fluxo. Como eu disse aqui na reunião, nós fizemos 2.445 viagens no ano de 2021 e atendemos, apesar da pandemia, transportamos 18.900 passageiros na saúde de Bandeirantes, seja para Curitiba, seja para onde for.
Isso só em 2021?
Só em 2021, nos 12 meses de 2021. E esse ano a tendência é disso que você falou. Ah, mas às vezes, então, como que esse ano, então, atendeu menos? Porque a gente está conseguindo fazer algumas questões aqui em Bandeirantes. Ultrassom, grande parte hoje, a maioria, eu digo para você que mais de 80% é feito aqui dentro de Bandeirantes hoje, os nossos ultrassom, endoscopia, colonoscopia.
Tudo com laudo.
Tudo com laudo. Eletrocardiograma é feito aqui dentro de Bandeirantes. A gente agora começa a fazer endoscopia e colonoscopia aqui na Santa Casa de Bandeirantes. A tomografia, grande parte dela é direcionada, algumas para fora, mas outras aqui para Santa Casa de Bandeirantes. Enfim, médicos, a gente está conseguindo trazer o urologista para atender aqui em Bandeirantes. A gente quer trazer outras especialidades para atender aqui. Você não precisa transportar o paciente para fora. Isso resume-se no quê? Na sobra de recursos para a gente melhorar. Comprar mais remédio, fazer uma reforma no posto, comprar um computador novo. Colocar um ar-condicionado na sala do médico, porque ninguém merece você passar num calor de 42, 45 graus, o médico, o paciente, todo mundo suando, certo?
Geralmente é um consultório pequeno.
Né? E não é luxo mais, é uma questão de facilidade para trabalho. Então, são nessas ações e nesse sentido que a gente tem procurado oferecer a melhoria. São melhorias que elas, às vezes, elas vêm, assim, não na velocidade que a gente esperava. Cirurgias, a gente está fazendo muita cirurgia na Barra, aqui em Bandeirantes, a gente está fazendo cirurgia ali em Santa Mariana, que é município vizinho. O pessoal antigamente tinha um receio de fazer cirurgia. Ah, eu não quero operar em Santa Mariana, não. Excelente, hoje é disputado. O cara fala assim, eu quero operar em Santa Mariana. Graças a Deus a gente está começando a ter essa possibilidade. Operar em Bandeirantes, operar em Santa Mariana, operar em Arapongas. Curitiba está deixando de ser a nossa referência de cirurgias. Só cirurgias de alta complexidade, cirurgia de coluna, cirurgias que exigem, assim, um cuidado do paciente por 24, 48 horas e médicos realmente especialistas. E ainda assim está sendo começando a ser direcionado para Londrina. Então, Navarro, é uma soma de esforços que todos estão envolvidos. Nossos servidores estão passando por qualificação, estão tendo o projeto de educação continuada. A gente retomou o atendimento no Sertãozinho. Colocamos um consultório odontológico lá, tem dentista no Sertãozinho. A gente quer aumentar o número de atendimentos de dias da semana do médico lá. A gente tem o nosso centro de fisioterapia. Enfim, é um conjunto, é um todo, e a gente tem que estar obrigatoriamente prestando contas ao Conselho Municipal de Saúde. E essas atas dessas reuniões a gente tem encaminhado ao prefeito Jaelso para que ele também tenha conhecimento daquilo que está sendo tratado, porque ele administra o município no todo, e a gente faz por setores, e a gente tem que se reportar, no caso, ao prefeito. E o conselho é o órgão que representa a saúde, as pessoas, o usuário do sistema. Tem trabalhador, tem da gestão, e tem do prestador, certo? E tem do usuário também, que é a composição do conselho. Então, é um conjunto, é uma somatória de pessoas. E você viu na reunião de ontem como que é desenvolvida aí. Tivemos a presença até da doutora Virgínia, representando o Ministério Público, que ela participa conosco, ela acompanha as reuniões. Então, é realmente uma prestação de contas onde a gente tem a obrigação. Ninguém é dono de si, ninguém é dono da razão. A gente é aberto a críticas, enfim. Tudo aquilo que é tratado no conselho, você viu, é deliberado, e a gente, sob o comando aí do Marcos, que é nosso hoje coordenador do CAPES, assistente social, ele que está na presidência do conselho, certo? Muito bem conduzido. A gente está aí para prestar conta para a população de Bandeirantes.
Alguma coisa a mais?
Só agradecer você, Oswaldo, Lúcio, né? Paulina técnica, enfim, todo mundo ali que nos auxilia, e dizer que a gente vai estar sempre à disposição. A gente está melhorando, a gente está buscando aí, vamos começar, vai abrir a licitação agora para a construção dos dois novos unidades, que vai ser lá no Julieta Lordani e outra lá no Domingos Zambon, e a reforma da casa ali do antigo SESI, que vai a unidade da Bela Vista mudar para lá. E são essas melhorias aí, o Covid, graças a Deus, controladíssimo no município. Hoje a gente não teve um atendimento médico na nossa unidade Sentinela. Tivemos um caso positivo hoje que se confirmou ali, de 13 que foram feitos. Isso é fruto de um trabalho da vacinação. Não esqueça, a gente está vacinando pessoas, quarta dose, segunda dose de reforço para quem tem mais de 80 anos. Quarta-feira hoje e quinta-feira amanhã, a gente está fazendo vacina das 17 às 19 horas. Também, seja para a quarta dose, mais de 80 anos, como vacina da dose de reforço para quem ainda não tomou a primeira dose de reforço. Um abraço e obrigado.
Tá certo. Depois de conversarmos, então, com o secretário de Saúde, a gente conversa também com o Marquinhos, ele que está também como presidente do Conselho Municipal de Saúde, falando a respeito da aprovação também, então, desse demonstrativo, né, da saúde de 2021. Marquinho, bom dia.
Bom dia, Navarro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Tivemos, então, ontem, Navarro, a apresentação por parte do secretário municipal de saúde, né, do relatório anual de gestão. O que eu posso dizer? O secretário apresentou esse relatório, não apresentou apenas para o conselho, apresentou para toda a população, porque o conselho representa a população. Como o secretário falou, é parte usuário, parte trabalhador e parte gestor. Então, quando há aprovação do conselho, há aprovação da população.
Tudo certinho, tudo aprovado, foi tudo dentro do normal?
Isso, tudo dentro do normal, né, Navarro? Porque esse relatório representa todo o relatório que foi votado ano passado, o relatório quadrimestral, né? Então, é a união desses três relatórios que foi apresentado ano passado, que foi aprovado agora no final do ano.
E o Marquinho, como presidente do Conselho Municipal de Saúde, também tem visto também uma melhora no nosso setor de saúde do município?
Com certeza, Navarro. A gente está conseguindo progredir bastante. Temos novidades aí na parte de transporte, na parte de exames, que muitos pacientes iam para Curitiba ou para Londrina. Agora estão fazendo aqui na cidade. Por exemplo, o raio-x, a ressonância, algumas coisas estão sendo feitas aqui na cidade.
Obrigado pela participação, Marquinho.
Eu que agradeço, Navarro, e o Conselho Municipal de Saúde se coloca à disposição, né, da imprensa, da rádio, aí, para qualquer esclarecimento.